Olá, muito boa tarde. A profissionalização dos bombeiros voluntários nos Açores, como propõe o PAN, irá custar mais de 20 milhões de euros por ano. O presidente da Federação de Bombeiros dos Açores disse também estar muito preocupado com o futuro do sistema de socorro nos Açores a curto prazo.
Estou muito preocupado com o sistema de socorro a curto prazo. Não apenas por causa da pandemia, mas pela forma como está a cavalgar, porque é uma expressão, o impacto dos trabalhos no nacional e regional. O bombeiro separador ou municipal, na base da carreira, ganha mais de 400 euros que um bombeiro na base da carreira dos Açores. Eu estava que os nossos bombeiros tivessem esse salário, mas eu não tenho forma, nem encontro forma de como suportar essa despesa. E agora, este projeto fosse aprovado, significa a profissionalização dos bombeiros do Açores. O impacto é 20 milhões de euros no primeiro ano. Não tenho a menor dúvida que nenhuma das 17 associações, a primeira coisa que fariam era subir os seus bombeiros e reduzir ao voluntariado, ao mínimo de junho.
José Braia Ferreira, presidente da Direção da Federação de Bombeiros dos Açores, ouvido ontem na Comissão de Política Geral da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. O deputado único do PAN, Pedro Neves, no Parlamento Açoriano, defende a criação na região do Estatuto do Bombeiro Profissional como forma de valorizar as carreiras e também para poder atribuir um subsídio de risco e antecipar a idade da reforma. As instituições particulares de solidariedade social e misericórdias dos Açores vão receber um reforço de 4 milhões de euros do Estado que tinha sido acordado em 2023, mas pago apenas em 30%. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Cidi.
Estamos disponíveis para dar continuidade a esse trabalho e ainda para o presente ano de 2024. Já recebemos, portanto, aquilo que são as reivindicações, quer da URMA, quer da URIPSA. Atendendo às circunstâncias atuais, é naturalmente um trabalho que está com algum atraso, mas o nosso compromisso é que nos voltemos a sentar à mesma mesa, a breve prazo, já também com aquilo que serão os contributos do as contrapropostas do Governo Regional. Claro que há valências que ainda recentemente sofreram, ou ainda no ano passado sofreram um aumento, que se calhar não faz sentido estar novamente a atualizar esse valor padrão, mas há pormenores dentro do funcionamento dessas valências para os quais estamos sensíveis e queremos inclusive chegar aqui a uma solução.
A governante comprometeu-se ainda a rever os valores comparticipados pela região referentes a outras instituições que ficaram de fora deste acordo. Para o presidente da URMA, a União Regional de Misericórdias dos Açores, Bento Barcelos, este acordo vem dar estabilidade financeira às instituições.
Estamos no mês de junho, é mês também do subsídio de férias. Como é sabido, tem havido um aumento crescente de ano após ano do salário mínimo regional. Aumentou de 2023 para 2024 quase 8%.
Por seu turno, o presidente da URIPSA, a União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade dos Açores, alertou para a necessidade de assegurar a sustentabilidade às instituições face ao aumento dos ordenados dos trabalhadores em 2024.
As crianças com necessidades especiais nas creches e jardim de infância, tem que haver uma maturação que existe no continente, mas não existe na região. Portanto, é isso que nós vamos querer trabalhar, a parte dessas majorações. Quanto à parte do apoio domiciliário, temos o SAD, que também não tem majoração. Acontece que temos pessoas com necessidades graves e moderadas de apoio diferenciado e que o Governo Regional não nos dá apoio. E no continente já existe a partir deste ano.
João Canedo a sublinhar que em algumas situações já foram criadas majorações no continente que ainda não foram aplicadas nos Açores. Os trabalhadores dos matadouros dos Açores estão insatisfeitos com a proposta apresentada pelo Governo Regional que define a carreira especial dos funcionários da rede regional de abate e queixaram-se ontem aos deputados das injustiças do diploma.
Deixa de fora muita gente que contribui e muito para o matador ser judiado. E literalmente deixamos de fora. E isso é exigioso e o que nós vamos aqui falar é precisamente sobre isso, as respostas que há e a forma que eles vão ter o aumento, e nós nem praticamente não temos aumento nenhum.
Rui Teixeira, funcionário do matador de Ponta Delgada, em declarações durante uma audição parlamentar na Comissão de Política Geral do Parlamento Açoriano em Ponta Delgada. Também Sérgio Pinheiro, outro dos funcionários ouvidos, alertou para a falha que existe na progressão nas carreiras.
O ordenado mínimo está sempre a mandar a mais que seja o ordenado da função pública. E bem, e os funcionários nunca progredem nas carreiras. Ficam sempre abaixo do ordenado mínimo, ou seja, fica sempre o ordenado mínimo. Há uma injustiça que está acontecendo. Tem funcionários com 15, 16, 20 anos, se calhar, com o ordenado mínimo.
Também presente na audição da Comissão de Política Geral, Luís Cardoso, técnico superior no matador de Ponta Delgada, lamentou que os trabalhadores mais antigos sejam também os mais prejudicados.
Essa proposta do decreto legislativo regional beneficia bem os novos trabalhadores da rede regional da RAM, mas não teve em consideração os trabalhadores com muitos anos de casa, criando algumas injustiças, como já foram aqui falados pelos meus colegas.
A proposta do Governo Regional que altera as carreiras dos trabalhadores dos matadores dos Açores ainda não subiu ao plenário para discussão e votação, mas já provocou a contestação do setor.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As obras de requalificação da Escola Básica dos Fenais da Luz arrancam em julho e estão orçadas em mais de 2 milhões de euros. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, que salientou que a responsabilidade da Câmara Municipal na área da educação está restringida aos equipamentos escolares do primeiro ciclo e é isso que irá fazer nos Fenais da Luz. A empreitada está orçada em 2,1 milhões de euros e tem um prazo de execução de cerca de 540 dias e prevê a construção de um edifício novo com capacidade para acolher mais alunos e com melhores condições de acessibilidades e modernidade. A escola terá capacidade para 144 alunos divididos por 6 salas de aula, sendo que o edifício será composto por 4 salas para alunos do primeiro ciclo do ensino básico e 2 salas para alunos do jardim de infância. Acrescem 2 salas de apoio, refeitório, sala de professores, gabinete do coordenador, área administrativa, biblioteca e sala polivalente. Foram publicados ontem em Jornal Oficial os regulamentos de 2 regimes de apoio ao abrigo do programa Mar 2030 para o setor das pescas, sendo o objetivo do Governo robustecer o setor e continuar a valorizar a identidade cultural e o seu valor para a economia da região e do país. O primeiro regulamento diz respeito ao regime de apoio aos investimentos a bordo no domínio da eficiência energética, segurança e seletividade, investimentos em inovação produtiva e organizacional das empresas de pesca e ações coletivas, e o segundo refere-se ao regime de apoio às pequenas e médias empresas da transformação de produtos da pesca e da aquicultura no domínio dos investimentos produtivos. No primeiro, os apoios têm como finalidade promover o aumento da competitividade e da viabilidade das empresas de pesca através de investimentos nos navios de pesca destinados a melhorar a higiene, a saúde, a segurança e as condições de trabalho dos pescadores e ainda a melhoria da eficiência energética. Já na segunda área, há a finalidade de reforçar a competitividade das empresas do setor da transformação dos produtos da pesca e da aquicultura, nomeadamente promovendo a eficiência energética, a digitalização e a integração da economia circular nos padrões de produção. O presidente da Assembleia Legislativa Regional considerou a Atlantis Cup como um símbolo da nossa herança marítima e da autonomia regional. Luís Garcia falava em conferência de imprensa de apresentação da 35ª edição da Atlantis Cup na Marina da Horta.
Com a participação de velejadores locais, nacionais e internacionais, a Regata da Autonomia cria um intercâmbio cultural e de experiências únicas que muito enriquece e que dá frutos aos Açores. Todas essas razões são mais do que suficientes para continuarmos a apoiar a Atlantis Cup, cientes de que o seu sucesso reflete o trabalho árduo de todos os envolvidos e a paixão dos que nela participam.
A 35ª edição da Atlantis Cup, Regata da Autonomia, que decorrerá de 28 de julho a 4 de agosto, é uma organização do Clube Naval da Horta, em parceria com o Clube Naval de Ponta Delgada, Angra Yacht Club, Clube Náutico de Angra e Clube Naval das Velas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Empreendedorismo para o desenvolvimento regional é o tema da 6ª edição da Feira do Empreendedor, promovida pela MUF, Associação de Microcrédito e Empreendedorismo, e que vai decorrer sábado em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O principal objetivo do evento é promover precisamente o empreendedorismo através de palestras, apresentação de projetos e ainda um workshop.
Ao longo do dia vamos ter expostas várias bancas de vários empreendedores aqui da ilha. Vamos também ter 3 palestras e um workshop de empreendedores também aqui da ilha, pronto, que vão um pouco demonstrar o seu negócio, o que é isto do empreendedorismo para eles. E depois, no fim, mais ao fim do dia, vamos ter a apresentação dos pitches dos negócios que nós ajudámos a formar, nas formações que nós demos, os negócios que nós ajudámos a montar, assim dizendo, o plano de negócio deles. Vai haver um júri onde vão ser colocadas algumas questões, pronto, e depois será anunciado o vencedor.
São variados as ideias de negócio dos empreendedores da formação Shake, onde foram testadas para entrar no mercado.
Temos vários tipos, temos uma roulotte de produtos madeirenses por parte de um madeirense que vive cá nos Açores e que de facto não existe nenhuma loja que venda produtos 100% madeirenses. Temos uns chocolates que vão ser feitos em casa, todos biológicos e feitos em casa. Temos um centro de aprendizagem de línguas, ou seja, mais de inglês para pessoas hispano-hablantes, porque a professora é venezuelana. Temos também um ateliê de cerâmica que uma das nossas empreendedoras quer montar.
Como oradores, a feira vai contar com a participação do Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna, do fundador e CEO do An Office, PDL Business and Cowork Center, Paulo Mendes, e ainda uma intervenção conjunta por parte de representantes da Cresa Açores e da Cairos. A Feira do Empreendedor, que tem o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, tem entrada gratuita e vai funcionar entre as 11 da manhã e as 19 horas no Pavilhão do Mar. A sessão de abertura estará a cargo da vereadora da autarquia, Cristina Canto Tavares, de referir que o MOV aposta numa metodologia assente em 3 programas: o WAKE, do zero à ideia, o SHAKE, da ideia ao modelo de negócios, e o MAKE, do modelo de negócios à sustentabilidade. Os 3 programas culminam na organização da Feira do Empreendedor.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos a edição do Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.